Bom dia, irmãos, paz do Senhor. Estávamos a cantar e parece que tivemos aqui um bocadinho de céu. Como será no céu? Mas agora é tempo de voltarmos à terra e deixarmos guiar pelo pastor das nossas almas. Amém. Devem ter imaginado que eu quero falar esta manhã, o pastor das nossas almas, Salmo 23. Onde Ele prometeu nos guiar, nos conduzir a pastos verdejantes e águas tranquilas. Será um momento mais tranquilo agora. Eu sei que no céu vai haver muito barulho, muito estrondo de adoração, de tambores, de cornetas a tocar. Vai ser uma coisa incrível.
Mas também vai haver silêncio.
Também vai haver momentos de silêncio, pelo menos meia hora de silêncio, não é? Meia hora.
Aleluia.
E meus amados irmãos, então vamos ler o Salmo 23. Eu sei que na semana passada o pregador que cá esteve já tocou. Ele veio falar-nos sobre o Salmo 63 e depois saltou para o Salmo 23 e eu pensei, oh não, Deus já me tinha mostrado que eu ia falar este Salmo sobre o Salmo 23 e não vai restar nada para eu falar. Como se eu tivesse algo importante a dizer, mas não tenho. A palavra de Deus continua a ser a mesma. Palavra viva, poderosa. Poderíamos amanhã voltar a falar sobre o Salmo 23, Samuel, e no domingo seguinte Deus continuaria a falar-nos de uma forma nova aos nossos corações. Salmo 23, creio que a maioria de nós conhece este Salmo de cor. Eu vou ler. O Senhor é o meu pastor. Vou ler na versão, português contemporâneo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Faz-me deitar em verdes pastos, conduz-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor de seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para sempre.
Graças, Senhor. Graças, Senhor. Obrigado, Senhor.
Esse salmo tão conhecido é um canto de fé. Os salmos eram o hinário do povo judeu. Eram para ser cantados nas igrejas. Hoje nós temos novos salmos, não é? Raramente cantamos os salmos bíblicos. Há irmãos e irmãs também que, inspirados por Deus, escreveram novos salmos para os nossos dias. Esta é uma confissão de fé do crente que deposita a sua confiança no cuidado e na proteção de Deus. E este é o salmo mais conhecido de todos os salmos e provavelmente o texto mais conhecido de todo o Antigo Testamento. É lido muitas vezes em visitas a doentes, nos hospitais, lido nos funerais, pregado nas nossas igrejas, muitas vezes lido em momentos de tristeza, de angústia, de medo, de incerteza, de ansiedade. É um salmo que tem servido de consolo durante milénios para milhões e milhões de crentes. E é tão conhecido e está numa linguagem tão simples e clara. E porque tanto já foi dito por escritores e pastores famosos que pregaram sobre este salmo e escreveram um livro sobre ele, que eu fico a pensar, eu não tenho nada de especial para lhe acrescentar. Aliás, eu até fico com receio de o estragar quando falo. Mas só porque o texto é muito conhecido e muita gente importante já falou sobre ele, A palavra de Deus continua a falar-nos, como disse, ainda hoje.
Glória a Deus.
E todos estes 6 versículos deste Salmo poderiam ser resumidos no versículo 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É um salmo, portanto, de confiança no cuidado e na provisão de Deus. E aqui Deus é comparado com um pastor amoroso que cuida, que protege as suas ovelhas. E nós somos essas ovelhas. Fazemos parte deste rebanho de Deus. Ele foi escrito por David que, antes de ser guerreiro e rei, ele foi pastor de ovelhas. E como pastor, ele levava as suas ovelhas a boas pastagens e protegia o rebanho. E até diz-nos em 1 Samuel que ele, para defender o rebanho, chegou a matar mesmo um urso e um leão. Ele ia lá e arrancava a presa da boca do leão e do urso e tirava realmente e matava-os. Ele estava pronto a dar a vida pelas suas ovelhas, enfrentando um inimigo assim, quase, vamos dizer, invencível, como um leão ou como um urso. Por isso ele entendia a importância do pastor para a ovelha. E agora aqui no Salmo 23, David se imagina uma ovelha com um bom pastor que é Deus. É um salmo cristológico, um salmo que nos fala de Jesus Cristo. Jesus disse mesmo em João 10, 11, que ele era o bom pastor. Eu sou o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. E foi isto que ele fez ao dar a sua vida, ao morrer por nós na cruz do Calvário. Ele veio por completo para nos salvar, para dar-nos a vida eterna. E hoje ele nos protege dos perigos. E pela fé nele nós somos livres e somos salvos da destruição iminente.
Glória a Deus. Amém.
Nós estamos seguros nas suas mãos. Ele nos dá descanso em meio às incertezas da vida. E isto nada, portanto, que está escrito, nada me faltará, não tem a ver com ter um carro de luxo ou com uma casa com piscina, mas sim que os bens essenciais à nossa vida nunca faltarão. E David diz mesmo no Salmo 37, que ele diz, eu fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo nem os seus filhos a mendigar o pão. Esta é a confiança e o descanso que nós podemos ter nesse bom pastor, que nos conduz a pastos verdejantes, que nos alimenta, que nos dá tudo aquilo que nós necessitamos para a nossa vida do dia a dia.
Obrigado. Obrigado, Jesus.
Eu vou pedir à igreja que repita após mim, o Senhor é meu pastor.
Senhor é meu pastor.
Nada me faltará.
Nada me faltará.
Feche agora os seus olhos e repete novamente, pensando nessas palavras. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará.
Nada me faltará.
Tu acreditas mesmo que o Senhor é o teu pastor? Então não te preocupes com o dia de amanhã.
Glória a Deus.
Não te preocupes com o teu futuro.
Glória a Deus.
Não fiques ansioso, porque este é o antídoto, este é o remédio de Deus para a preocupação. Se crês que o Senhor é o teu pastor, ele vai providenciar a que nada te falte hoje e sempre. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor Jesus diz realmente em capítulo 10 de João 14, 27, o bom pastor disse, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Ouvem a minha voz e me seguem. Eu fui pastor de ovelhas durante 6 ou 7 anos, na minha juventude. E por vezes as ovelhas extraviavam-se. Eu tinha que andar horas e horas à procura delas até encontrá-las. E eu ia chamando por elas pelas matas. E quando estava perto delas, e ainda sem as ver, elas conheciam a minha voz e respondiam: Mé, mé. E eu conhecia a voz, sabia qual era aquela que estava a berrar, e elas conheciam também a minha voz, mas quando eu as encontrava e não era meigo, eu batia-os, eu castigava-os com a vara. Não fui um pastor carinhoso, diferentemente do pastor das nossas almas, do Senhor que não nos trata dessa maneira. Quando nós nos extraviamos, Ele não nos trata assim com pancada, não é? Ele cuida de nós com amor. Diz-nos a palavra do Senhor que Ele pega em nós ao colo, e quando nos encontra, Ele pega em nós e nos leva novamente para o seio do rebanho. Diz-nos em Isaías 40:11 que Deus, Ele cuidará do seu rebanho como um pastor recolhe nos braços os cordeirinhos e os levará ao colo, guiará mansamente as que amamentam. Vejam isto. Realmente vemos aqui um amor ilimitado. Deus nos pegaria ao colo se não nos amasse tanto. Ele nos pega ao colo e dizia, aqui vemos então esse cuidado especial, sobretudo por aqueles que são mais fracos, que não podem caminhar muito bem. Aí o Senhor os pega ao colo, os transporta. Vemos Spurgeon, disse um dia, comentando sobre este salmo, que diz, eis aqui a proximidade do amor, estamos tão próximos que não podíamos estar mais perto. Ele diz, eis aqui, temos aqui a segurança perfeita, nos seus braços, quem poderá magoar-nos?
Amém.
Quem poderá atentar contra a nossa vida?
Sim.
Ninguém nos arrebatará das suas mãos, no seu colo, nos seus braços, ninguém.
Graças,
tem esse poder para nos arrebatar das mãos de Jesus. E o Senhor Jesus disse, ouvem a minha voz e me seguem. Na prática, como é que eu ouço a voz de Deus? Deus fala de muitas maneiras, mas principalmente pela palavra de Deus, pela Bíblia Sagrada. Deus fala de muitas maneiras para comunicar connosco. Por vezes nós não conseguimos ouvir a sua voz. E Ele pode nos falar através de circunstâncias favoráveis ou não. Pode até nos falar através de sonhos, porque a Bíblia está cheia destes exemplos. Pode até falar através de cada um de nós. Ele fala através da exortação e do aconselhamento mútuo. Mas principalmente pela Bíblia Sagrada. É aí que nós ouvimos a sua voz. É aí que nós entendemos. E é aí que nós devemos então seguir o pastor da nossa vida, das nossas almas. E eu preciso orar por sensibilidade espiritual para perceber, para distinguir a voz do Senhor em mim. No meio de tantas vozes, eu preciso orar por essa sensibilidade espiritual, porque por vezes nós podemos ler a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, e mesmo assim não ouvirmos a voz de Deus. Isto acontece. Podemos ter um conhecimento teórico apenas, um conhecimento intelectual, fazendo parte da cultura geral e sem entendermos, sem percebermos a voz do bom pastor. Podemos até ter as doutrinas certas, afirmarmos coisas corretas, mas ainda assim não ouvimos a voz do bom pastor. Podemos orar as mais belas orações, cantar as mais belas canções de louvor ao Senhor, mas o coração está longe de Deus e não percebermos a sua voz. O Senhor disse um dia àquele povo, este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Quando lembramos no primeiro dia de Páscoa, quando Jesus estava a entrar em Jerusalém e que todo o povo cantava, Hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor, a caminho de Jerusalém, o Senhor sabia que 5 dias depois ia dar a sua vida por nós. E todo aquele povo, naquela euforia, muitos se juntaram a essa multidão, cantando e dizendo, gritando Hosana nas alturas, sem perceberem bem o que é que estavam a dizer. Porque mais tarde, essa mesma multidão, 5 dias depois, estava a dizer, crucifica-o, crucifica-o. Era só da boca para fora. O povo estava honrando, mas só dos lábios, como o seu coração estava longe. Eu espero que
Quando nós cantamos, louvamos ao Senhor, que estejamos com o nosso coração verdadeiramente rendido ao Senhor.
Obrigado, Jesus.
Celebrando, louvando do coração, com sentidos, e não só palavras soltas. É essa adoração que é verdadeiramente aceita pelo Senhor. Quando nós nos afastamos do Senhor, voltando ao Salmo, e deixamos de ouvir a sua voz, Ele pode falar-nos numa linguagem que nós possamos entender. Por exemplo, alguns sofrimentos na nossa vida, alguns problemas, podiam ser evitados se obedecêssemos à sua voz, mansa e meiga. Mas quando nós somos insensíveis à voz do Senhor, Deus, que nos ama tanto, poderá ter de falar-nos com voz de trovão. Poderá ter que usar a vara que consola e guia, mas também corrige. Às vezes a aflição, o sofrimento podem ser a mensagem de Deus para nos conduzir de volta a Ele. Nós vemos em Jó que sofreu inocentemente, não havia razão alguma. Ele não era injusto, era o homem mais justo à face da terra. Que numa determinada altura da sua vida disse conhecer Deus por ouvir falar dele, mas que agora o conhecia porque os seus olhos o viram. Isto é, os sofrimentos que ele passou, as dificuldades, fizeram com que ele buscasse Deus mais intensamente. E agora, o seu relacionamento com Deus não era mais um relacionamento superficial, mas era um relacionamento profundo e íntimo com o Senhor. E Davi, no versículo 4, diz: reconhece que a vara ou que o cajado do Senhor lhe dão consolo e não sofrimento. Ele via no cajado um instrumento de consolo e não de castigo. Um jovem dizia, ao ler do estudo bíblico que estavam a estudar este salmo, dizia: eu conheço este salmo de cor e salteado. E o líder, uma pessoa sábia, respondeu: muito bem, isso é bom conhecer o salmo de cor e salteado. Mas será que tu já conheces o pastor do salmo? Conheces o pastor do salmo? Ele respondeu: ainda não, ainda não. Muita gente conhece de cor este salmo do Bom Pastor, isso é bom, mas melhor do que conhecer este salmo de cor é conhecer o pastor. Há vários graus de conhecimento. Nós podemos conhecer alguém apenas por ouvir falar dela, ou porque trabalhamos com ela, apenas o de vista, ou por dizer olá, boa tarde, bom dia, como está. Isto é conhecer alguém superficialmente. Mas também podemos conhecer alguém intimamente. E conhecer uma pessoa intimamente é quando nós passamos tempo com ela. É um relacionamento de partilha, de vida, partilha de sentimentos, partilha de pensamentos mais íntimos, sem receio de sermos julgados pelo outro. E é aí que o amor e o conhecimento mútuo se aprofundam. E, por vezes, nós também precisamos de passar da superficialidade para a intimidade do nosso relacionamento com Deus e com Jesus. Que a nossa fé seja mais profunda e íntima. Que deixemos as superficialidades, que busquemos Deus, o nosso bom pastor. Amém. Nos apeguemos a Ele, nos deixemos conduzir por Ele. Ouçamos a sua voz, sigamo-lo. E tu, irmão, irmã, amigo, qual é o teu relacionamento que tens com o pastor do Salmo 23? Conhece-o pessoalmente ou apenas conhece o salmo que fala dele? Podes talvez ter tido aqui à igreja, este lugar, este espaço, domingo após domingo,
mês após mês, sentado nessa cadeira, ouvindo a palavra de Deus. Mas será que tens ouvido a palavra de Deus? Será que já tiveste um encontro com este bom pastor? Será que já rendeste a tua vida a este bom pastor? O Salvador, a Jesus, foi à cruz do Calvário que pagou o preço dos teus pecados e dos meus. Que derramou a sua vida, um amor perfeito, uma compaixão. Esse amor que está para além das nossas palavras, para além daquilo que nós possamos até sentir ou imaginar, que foi lá e pagou por ti. Para que não fiques indiferente, tu procuras aceitar esse sacrifício, ouvir a sua voz, recebê-lo como teu Salvador, Senhor e Rei. Diz-nos aqui no Salmo, no versículo 3, diz: refrigera a minha alma. Refrigera, algumas versões têm, renova ou restaura a minha alma. Sabes que é um refrigerante? Todos nós sabemos. Aquele líquido fresco, maravilhoso, quando alguém está no deserto, sob um sol escaldante, ou numa praia a bronzear, um calor intenso, aí aparece o refrigerante. Aquele líquido fresquinho, com a rodela de limão. Pode ser até uma Coca-Cola ou uma 7-Up, sem fazer a sua publicidade. E aí, isso é uma bênção. A Bíblia diz que o Senhor refrigera a tua alma. Ele é o refrigerante para a tua vida, para o teu coração. Refrigerar a alma é quando a alma está atribulada, sofrendo, desesperada, desanimada. Aí vem o bom pastor e derrama bálsamo na tua vida. E refrigera, acalma, tranquiliza, restaura, renova a tua vida, a tua alma. E diz que ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, ele disse, o salmista, não temerei mal algum. Este é um desafio para todos nós. É difícil não temer mal algum quando nós estamos no vale da sombra da morte. Muitas vezes, coisas que... A primeira coisa que fazemos é esquecer que Deus, que o bom pastor, está connosco. Vem a aflição e nós ficamos demasiado aflitos, que por vezes não conseguimos focar o nosso olhar no bom pastor, em Jesus. Este texto nos vem lembrar que Deus está connosco. Não apenas por uma hora, não apenas por um dia, mas o sentido aqui é o tempo todo. E Ele nos protege, nos conforta e nos consola. Sim, nós vamos viver momentos, ou estão vivê-lo agora, momentos de aflição, momentos de vales, momentos de escuridão, momentos de medo. Mas busca essa tua amizade, esse teu relacionamento com Deus, essa tua intimidade com Ele, essa tua alegria, essa tua paz que encontras nele.
Sim, Senhor.
Que é essa paz que diz a palavra, que excede todo o entendimento. E aí tu não vais temer mal algum. David diz, eu não temerei mal algum. Isto é, eu não vou desesperar. Eu não ficarei ansioso, porque mesmo na doença o Senhor amacia a minha cama. O Senhor dá-me esperança. Sobretudo, eu tenho até ainda o poder de me curar. Por isso, qualquer que seja a circunstância, eu não temerei mal algum, porque o Senhor, o meu pastor, está comigo. Ele não me abandonará e Ele cumprirá as suas promessas.
Graças, Senhor. Obrigado.
Havia um irmão que eu li há algum tempo atrás, um irmão que estava com cancro. E é um cancro no cérebro e a igreja orou por ele. A igreja orava e orava. Ele fazia os tratamentos, mas o cancro ia progredindo e tudo se complicava. Um dia este irmão chegou ao culto, à igreja, e disse: irmãos, eu tenho uma declaração a fazer.
Eu estou convencido de que Deus vai me curar. Mas se Ele não me curar durante este tempo aqui, então Ele vai curar-me no céu. Porque no céu não entra nenhuma doença. Mas, então eu disse, de qualquer maneira eu serei curado. Se eu for curado aqui, vocês irão ver a glória de Deus. Mas se eu for curado no céu, eu vou ver a glória de Deus. De qualquer maneira, a glória de Deus se manifestará. É só uma questão de eu me adaptar ao tempo de Deus. Que belo testemunho. Que belo testemunho. Muitas vezes não é como eu quero, mas como Deus quer. Como Deus determina na sua infinita sabedoria. Todos temos de partir um dia para estar com Cristo. Esta nossa vida, nós sabemos, é transitória. E logo, logo nós vamos partir para nos encontrarmos com o nosso bom pastor. O Senhor diz que vai connosco ainda que andemos pelo vale da sombra da morte. Se hoje te sentes assim, no vale da sombra da morte, a palavra de Deus é para ti, para mim também. Fica firme. Ouve a sua voz. Confia, Ele está contigo. Ele não se esqueceu de ti. Ele pensa em ti. Ele vai cuidar de ti. Ele vai guiar-te e vai suprir todas as tuas necessidades enquanto viveres. E no final, Ele te acompanhará por toda a eternidade. E Ele reconhece o salmista dizendo certamente que a tua bondade e a tua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. A confiança de que o Senhor está, que a bondade do Senhor e a sua misericórdia todos os dias conosco está sempre presente e habitarei na sua casa para sempre, na casa do Senhor. Esta confiança que temos no nosso bom pastor, que em momento algum Ele nos faltará. Tu acreditas nisso? Em momento algum Ele nos faltará. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará em qualquer situação. Qualquer que seja o vale que atravesses. Está seguro nas mãos de Deus. Ele tem-te no colo, nos seus braços. Não poderias estar mais seguro. Não poderias estar mais próximo. Essa é a promessa de Deus para as nossas vidas. Obrigado, e nós acreditamos nisso.
Amém.
O Senhor consola o teu coração, o nosso coração, aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão atravessando vales de sombra da morte. O Senhor consola que possas até nestes momentos assim ficar sensível, procurar ouvir a voz do Senhor, que a tranquiliza, que tranquiliza o teu coração, tranquiliza a tua alma. E Ele estará contigo e caminhará contigo e ao teu lado nesse vale, o mais escuro que ele seja. Amém.
Obrigado.